Mas eu interrompo aqui a leitura porque eu já cumprimento na ponta da linha a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Lígia Bahia, bom dia.
Bom dia, Anderson. Tudo bom?
Tudo indo,
Prazer
né?
estar aqui de novo. Feliz 2022 de novo.
É, muito obrigado, Lígia. Tudo indo, né? Eu quero também te desejar um ótimo ano de 2022, com muitas conquistas, muitas realizações. Mas agora, Lígia, algo que voltou a nos assustar depois de um período de aparente calmaria, com o sucesso da vacinação e que acaba de completar um ano no nosso país, foi a Covid-19. Essa variante Ômicron, muito mais contagiosa que as anteriores, fez com que os índices de infecções fossem lá nas alturas. Milhares de pessoas foram acometidas pela doença, inclusive o nosso Paulo Passarinho. Ele está em isolamento por conta do vírus. Felizmente, a maioria absoluta é de casos com sintomas leves, como o próprio Paulo, graças à imunização em massa no nosso país. O problema é que muita gente precisa se afastar das suas atividades por conta dessa doença. Veja, o que tem provocado uma série de efeitos deletérios. Eu queria saber de você, primeiro, como é que você tem observado essa nova onda de casos da Covid-19, dessa vez com a variante Ômicron? Era algo que você já esperava?
Não, acho que não. Acho que foi uma coisa assim, surpreendeu, nos surpreendeu a todos, né? Porque a gente vinha com uma expectativa, né, de redução da onda da Delta, né, que já era uma variante que, enfim, nós tivemos aqui no Brasil, né? Primeiro o vírus original, de Wuhan, depois nós tivemos a variante nossa, né, que é a variante Gama, a nossa própria variante, né, que foi identificada em Manaus. E depois, assim, enfim, então a gente vinha às voltas com a Covid, né, tentando ter como estratégia a vacinação, contrapor a vacinação à Covid, e a Ômicron realmente é uma surpresa, né, uma surpresa, eu diria assim, para a ciência mundial, né. Não que a gente não consiga enquadrar o fenômeno com os conhecimentos científicos que nós temos, nós conseguimos compreender o fenômeno. Entretanto, foi uma surpresa para o mundo inteiro. Por quê? Porque, enfim, né, a ideia da retomada das atividades econômicas, de sim, da gente ter um novo normal depois da pandemia de Covid, né? E a gente aí continua na pandemia de Covid, né? Porque a Ômicron, ela se espraiou para o mundo inteiro de novo, né? Não é só no Brasil, né? A gente teve um fenômeno na Europa. A gente entrou no Ômicron, inclusive na Austrália, né?
Sim.
Teve entrada da Ômicron em países Covid zero, né? Que adotaram a política Covid zero. Então foi realmente surpreendente, né? Como se, enfim, o vírus estivesse nos dando lições assim que nós precisamos aprender muito rapidamente, né?
É, a gente tem recebido lições todos os dias aqui no nosso país a respeito da Covid-19. Muito, muito há ainda o que se descobrir a respeito do coronavírus, né, Lígia? Agora.
Exatamente.
Agora, já há uma previsão de quando é que nós teremos uma diminuição aí no número de infecções por conta dessa variante Ômicron? O que
Olha
você...
só, certamente nós teremos, né? Essa é a boa notícia. A gente pode dar essa boa notícia sem adotar um discurso de profeta, né? Que é insuportável, né? A gente pode dizer que sim, que essa onda vai diminuir muito mais rapidamente que as anteriores, né? Por quê? Olha só, porque é impressionante, né? Porque ela é extremamente transmissível. Né? Ela tem um potencial de transmissão imenso. A vacinação, o fato do Brasil ter uma cobertura vacinal relativamente elevada, relativamente, porque nós não temos uma cobertura vacinal que deveríamos ter ainda, né? Nós ainda não atingimos o patamar de cobertura vacinal que precisamos atingir. Mas, de qualquer maneira, isso faz uma barreira. Ela é muito transmissível, não é à toa que o nosso Paulo Passarinho está com Covid, né?
Sim.
E que se assim, 500 dos nossos amigos, né? Se a gente for perguntar para os nossos familiares, amigos, eu acho que assim, a gente divide o mundo hoje, né? Quem está com Covid e quem não está com Covid.
É verdade.
Então, isso faz com que esse fenômeno, ele dá e passa, né? Vai passar. Então, nos outros países, essa, digamos assim, entre o início, né, da onda da transmissão, né, e o final, foram mais ou menos assim, 6 a 7 semanas. Então, a gente pode prever que isso ocorrerá no Brasil também, né?
É o que a gente espera, né, Lígia? Agora, o problema é que, diante de mais esse drama, o governo federal segue atuando para facilitar a proliferação do vírus. Primeiro, nós tivemos aquele apagão de dados no Ministério da Saúde, após um suposto ataque hacker aos sistemas do governo, que prejudicou demais o registro de novos casos da doença, impediu o acesso das pessoas ao ConectSUS, o aplicativo que tem os dados de vacinação dos brasileiros. É impressionante a incapacidade desse governo, né, Lígia, de manter em segurança os registros de informações da população brasileira. Como é que você observou todo esse episódio aí do ataque hacker ao sistema do Ministério da Saúde, esse apagão de dados, Lígia?
Não, olha, sinceramente, né, assim, é como assim, é uma coisa inacreditável, né, inacreditável, óbvio, né, é claro que poderia ter ocorrido um ataque, né, um ataque aos dados, mas, assim, nós temos tecnologia para resolver isso, né, então, houve o apagão e há um apagão proposital, né, o apagão do apagão, porque não se conserta o apagão, né, porque não se resolve o apagão. Nós estamos, agora o apagão é o normal, né? Estamos vivendo sob apagão. Então, assim, é algo assim, inacreditável que, digamos assim, esse apagão poderia ter durado meia hora, uma hora e meia, né? mas não esse período prolongado exatamente no momento que nós estamos, então, voando totalmente às cegas, né? Porque tudo isso que eu estou dizendo aqui, né? O tempo de duração da onda, etc, etc, é teórico, né? Teórico para o Brasil, porque nós, para o Brasil, nós não temos essas informações, né?
É verdade. Esse apagão de dados aí durou semanas no nosso Brasil, inclusive ainda afeta aí alguns sistemas, alguns estados não conseguem, não retomaram aí.
Não, ele continua, né? Ele continua. A gente ainda não tem um sistema totalmente recuperado, né?
Por exemplo,
só para você ter uma ideia, Anderson, a gente faz um boletim de cobertura vacinal, nós paramos.
Sim. Pois é.
Não tem como fazer.
Não dá.
Não tem.
Não
né?
dá.
Porque
não.
os dados já tinham uma certa precariedade.
Sim.
Anteriormente, né? Não. Não é porque a gente já não caprichou, né? A saída.
Não.
E agora, o que a gente faz?
Não há qualquer segurança a respeito da integridade desses dados aí por parte do governo, né, Lígia? Agora, para piorar, houve essa tentativa inacreditável do governo de impedir a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Foi feita até uma consulta pública inédita sobre o tema pelo Ministério da Saúde. O Bolsonaro chegou a ameaçar os técnicos da Anvisa que liberaram a imunização dos pequenos. É tão surreal essa situação, Lígia, que fica até difícil de comentar. De toda forma, eu queria te ouvir a respeito disso. O que é que leva um presidente a tentar sabotar a vacinação de crianças contra um vírus mortal? Inclusive, ele chegou a dizer que o número de crianças que morreram pela doença era mínimo e que isso tornava desnecessária a vacinação. Impressionante, Lígia.
Não, é muito impressionante, né? E é impressionante, sim, Anderson, não, sinceramente, é impressionante como tem repercussão, né? Então, hoje nós amanhecemos, por exemplo, né, com a notícia que as vacinas elas estão chegando, mas elas estão chegando embrulhadas em saco plástico, etc., que elas não estão bem acondicionadas. Enfim, isso está sendo divulgado, inclusive, por pessoas como nós, que, olha, as vacinas não estão bem, etc., as vacinas para crianças. Que hoje começa, digamos, então, a vacinação por faixa etária, né? Não para grupos prioritários, né? Não para indígenas, não para crianças indígenas quilombolas. Começa a vacinação para grupos, assim, etários, né? 11 anos, etc. Então, é assim, olha só, o tempo todo a gente tem que estar lidando com isso, né? Primeiro, que a vacina para criança, as crianças não precisam se vacinar. Segundo, que a vacina mata as crianças, e a vacina que mata as crianças, não que protege as crianças, né? E terceiro, agora, que as vacinas são, assim, mesmo que elas tivessem boa qualidade, elas chegam com má qualidade. Então, é muito difícil, né? Muito difícil mesmo. E é claro que pais e mães, eles se preocupam, crianças são seres mais frágeis, mais vulneráveis, não há dúvida disso, né? Então, a gente tem que ter esse maior respeito pelo receio dos pais e mães, né, dos avós e tal, em relação à vacinação das crianças. Isso deveria ser muito bem esclarecido. Mas, de novo, a gente não tem uma campanha nacional de vacinação para crianças, né? A gente não tem como, é muito difícil esclarecer. Esclarecer que a vacina, ela é ter uma dose, é um terço da dose, não é a mesma vacina. Ela, digamos assim, é a mesma marca, mas não é a mesma quantidade de vacina que está sendo aplicada em adultos, que, na realidade, o Brasil está atrasado na vacinação, que, assim... 500 milhares de crianças, 500 milhares que eu estou brincando, mas milhões de crianças já foram vacinadas e que não houve nenhuma reação adversa, que essas crianças estão bem. E que, na realidade, nós continuamos dizendo, as crianças, a transmissão em crianças, ela cursou com pouca letalidade. Isso é fato. Nós não estamos vacinando as crianças porque as crianças morrem de Covid. Não é disso que se trata. Nós estamos vacinando porque uma pequena parte das crianças, sim, morreu de Covid. E se morreu um, a gente considera que se tem uma vacina que evita, é ótimo, né? É ótimo. Uma criança não quer dizer nada, né? Para essa família, para as pessoas que perderam uma criança, isso tem um significado imenso, né, incomensurável. Então, isso de uma parte. De outra parte, né, é exatamente porque nós temos a transmissão de uma variante mais transmissível, né, que é a Ômicron, nós precisamos ter maiores coberturas vacinais. A vacinação, ela é uma barreira para a transmissão da Covid. Então, isso é difícil explicar, né? É difícil explicar porque é claro que a vacina ela tem um, digamos, um valor individual, né, de proteção individual, mas, principalmente, ela protege o coletivo. Quando a gente não tem campanha de vacinação, tudo isso, tudo que é coletivo, tudo que é bem comum, tudo que é nosso, né, tudo que nos vincula e que diz assim, olha só, nós somos uma única humanidade, né? O vírus, ele nos vê assim, né? Como única, humanidade, qualquer um de nós serve como receptáculo para ele. Então, é por isso que nós temos que atuar coletivamente. Mas aí fica super difícil, né, Anderson? Porque é o contrário, né? É o contrário. É assim, tem uma campanha, não sei se você viu essa, né?
Uhum.
De uma moça que fala, na minha igreja eu conversei com Deus e Deus me disse... A agulha é a espada. Então, é uma conversa individual, né? É ela com Deus.
Que loucura.
Então, são indivíduos que estão conversando entre si. Esse, digamos assim, o coletivo, ele desaparece, né?
Não tenha dúvida. E não há qualquer tipo de interesse desse governo em informar, em dar informação de qualidade. Muito pelo contrário, a intenção é desinformar a nossa
Exatamente.
População. Agora, Lígia... Agora, Lígia, alguns especialistas têm dito aí que a variante Ômicron ela seria o início do fim da pandemia, pelo fato de ela ser menos perigosa que as anteriores. Você concorda com essa tese do início do fim da pandemia, Lígia?
Não, olha só, o Anderson, a gente tem conversado assim bastante aqui, né? Eu acho que nós, cientistas, não devemos ficar no papel de profeta, né? É claro que, digamos assim, todos os meios de comunicação tentam empurrar para isso, né? Para transformar-se pesquisador em cientista, como vai ser o futuro, etc, etc. Mas isso é o papel do político, né? Não é, digamos assim, isso, qualquer pesquisador deve evitar transpor essa linha, né? O que, que eu acho? Eu acho que é uma variante menos letal, né? A gente já tem uma parte do mundo vacinado, mas o mais importante, Anderson, é que nós temos 3 bilhões de pessoas sem vacina nesse momento.
Sim.
A gente tem a África, países da África subsaariana, sem vacina. Tem países que têm vacinação zero. Então, se a gente consegue constatar, aí sim, né? Isso a gente diz, né? Se a gente consegue constatar que a vacinação ela é uma barreira, que a vacinação ela está empurrando uma evolução do vírus, né, um contexto evolutivo do vírus, para, digamos assim, para o vírus ser mais transmissível, né, ele atingir mais gente, mas ele ser menos letal, a gente precisa vacinar o mundo inteiro, né? Então é isso que não aparece, entendeu, Ana?
É verdade.
Fica isso. Ah, o vírus é bonzinho, o vírus é malzinho. Olha, o vírus é um vírus, né?
É isso, é isso.
Né? Ele é um vírus, ele tem lá as suas estratégias de sobrevivência. E nós temos que ter as nossas, né?
É verdade, é verdade. Lígia, eu só tenho um minutinho aqui de programa, mas eu ainda queria te perguntar a respeito da história do autoteste. Você acha que é necessário a gente colocar em discussão esse debate em torno do autoteste, Lígia?
Acho fundamental, Anderson. Foi o seguinte, porque assim, o Brasil não continua sem teste, né?
Sim.
Então eu acho que todas as estratégias de testagem valem a pena, todas. Todas. Nós não podemos, nós temos que deixar com o legado da pandemia a maior capacidade de testagem, sabe, Anderson? Isso, digamos assim, nos penalizou muito. A falta de testagem imobilizou a atenção básica, sabe? A atenção básica não conseguiu atuar no início da pandemia. Porque se a gente tivesse teste, o que teria acontecido? A atenção básica, ela iria para a linha de frente do enfrentamento, né? Linha de frente do enfrentamento, mas tudo bem, né? A gente teria conseguido bloquear a transmissão, né? Exato. E principalmente nas áreas com as populações mais vulneráveis, né? A gente teve, assim, pessoas que morreram, que podiam ter, assim, mortes evitáveis, né, Anderson? Então
é
a gente tem que ter teste.
Lígia Bahia, eu quero agradecer demais a você por participar novamente conosco aqui do programa, tirando muitas dúvidas a respeito dessa variante Ômicron da Covid-19. Quero te agradecer mais uma vez, te desejar aí um ótimo ano de 2022, um bom dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Bom dia, Anderson. Um abração. Tchau.
Muito obrigado. Tchau, tchau, Lígia. Conversamos aqui com a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na Rádio Bandeirantes 860 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir e até amanhã!